Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é quinta-feira, 14 de março de 2024. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova projeto que aumenta percentual de mistura de biocombustíveis nos combustíveis fósseis como maneira de reduzir emissões de gases do efeito estufa. Eleitos os presidentes de mais de 6 comissões permanentes da Câmara. Deputados relembram o Dia Mundial da Obesidade e pedem mais políticas para combater a doença. Câmara aprova projeto que aumenta percentual de mistura de biocombustíveis nos combustíveis fósseis como maneira de reduzir emissões de gases do efeito estufa. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que aumenta o percentual de mistura de etanol na gasolina, assim como de biodiesel no óleo diesel. E, além disso, cria um programa para estimular a produção e o uso de bioquerosene na aviação. Ou seja, a proposta aumenta o uso de combustíveis de fontes renováveis em todo o setor de transporte, chamados de combustíveis do futuro pelo governo. O governo apresentou um dos 6 projetos que serviram de base ao relator, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, na elaboração do texto aprovado. O projeto prevê que a mistura do etanol na gasolina poderá chegar a 35% se houver viabilidade técnica. Hoje é de 27,5%. Também permite que a mistura de biodiesel no diesel comum saia dos atuais 15% para até 25% a partir de 2031. A proposta cria ainda um Programa Nacional de Combustível Sustentável de Aviação, conhecido como SAF. Também estabelece que as companhias aéreas deverão reduzir em 1% as emissões de gases do efeito estufa a partir de 2027, alcançando 10% em 2037. O texto final foi elaborado a partir de negociações com as lideranças dos diversos partidos e contou com o apoio do governo, depois que o relator retirou os trechos que permitiam incentivos fiscais para a cadeia de combustíveis renováveis. Para o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, o projeto contribui para o país atingir as metas de redução de emissões de gases do efeito estufa.
Um texto que está redondo, construído a 4 mãos, significa uma grande conquista para o Brasil, porque ele começa a regulamentar e dar sinais positivos para o mundo e para o Brasil de que este Congresso e o governo do presidente Lula trabalham fortemente para a transição energética e a economia verde.
O projeto foi aprovado por ampla maioria, com 429 votos contra 19, mas recebeu críticas de deputados da oposição e até de aliados do governo. O deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, disse que o biodiesel em excesso prejudica os motores a diesel. Mas deputados ligados ao agronegócio, como Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, defenderam o aumento do percentual de mistura e disseram que não há provas de que o biodiesel afeta os veículos. Já o deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, disse que não há análise técnica do percentual de mistura previsto no projeto.
Quais estudos suportam esses percentuais? São eles resultados de uma reflexão profunda, séria, técnica, ou meramente de uma expectativa mercadológica, de uma negociação política na última hora? Essa é uma preocupação que precisa estar presente. As consequências dessas políticas, elas serão sentidas no longo prazo por toda a sociedade brasileira.
Outra crítica ao projeto é de que o aumento da mistura de biocombustíveis nos combustíveis fósseis pode aumentar o custo do transporte. Foi o que disse o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina.
Hoje é inviável a produção de diesel verde, porque não há consumidor que voluntariamente esteja disposto a pagar o preço. Qual é a solução disso? Através de lei, através de força. E aí nós não perguntamos para o consumidor final: o meio ambiente vai estar protegido, você está disposto a pagar um valor a mais por conta desse combustível? Se a ideia fosse boa, ela não seria forçada.
O relator Arnaldo Jardim rebateu as críticas com a previsão de mecanismos para aumentar a qualidade do biodiesel, como a rastreabilidade, e estabeleceu que a mistura só poderá ser superior a 15% se houver viabilidade técnica. Para o relator, o projeto vai aumentar os investimentos em biocombustíveis, gerar empregos e ajudar na redução da emissão de gases do efeito estufa.
É um projeto estratégico para o nosso país, estratégico para que o Brasil consolide a sua vocação agro, ter uma matriz energética limpa, renovável, sem paralelos no mundo, e aprofundar um aspecto também muito importante, que é nós termos a matriz de biocombustíveis, a matriz de combustível do Brasil, sem paralelos no mundo.
O projeto que estimula a produção e aumenta a previsão de mistura de biocombustíveis na gasolina, no óleo diesel e no querosene de aviação, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Foram eleitos novos presidentes para as comissões de Ciência e Tecnologia e de Integração Nacional. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou as eleições.
Um aumento da integração entre governo, empresas e centros de pesquisa, além de mecanismos para evitar a perda de pesquisadores para o exterior e um maior investimento em energias renováveis, foram alguns temas apontados como desafios para os trabalhos da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara em 2024. Garantir orçamento para a produção científica brasileira foi um item destacado pela presidente que deixou o cargo, a deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná. A que foi eleita com 24 votos, deputada Nelly Aquino, do Podemos de Minas Gerais, destacou a importância de uma legislação mais rígida e um debate profundo sobre inteligência artificial. Ela lembrou que a ciência e a tecnologia estão em todas as áreas e citou educação, transporte e segurança. A parlamentar defendeu um maior acesso da população brasileira aos recursos tecnológicos em meio à desigualdade social.
Eu sou uma parlamentar periférica, o meu papel aqui é encontrar essa forma de que todos tenham acesso, que a acessibilidade para as pessoas que estejam na ponta seja facilitada. Nós vamos descobrir isso durante as construções dos debates, vamos fazer muitas reuniões, vamos fazer muitas audiências públicas, já temos algumas subcomissões planejadas de assuntos importantes para serem debatidos.
Nelly Aquino está em seu primeiro mandato como deputada federal. Antes, foi vereador em Belo Horizonte, tendo sido presidente da Câmara Municipal de BH entre 2019 e 2022. É fundadora do projeto Rumo Certo, que oferece serviços à comunidade. No balanço de 2023 da Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, o presidente que está deixando o cargo em 2024, o deputado Padovani, do União do Paraná, considerou o ano passado como atípico por causa de eventos climáticos severos que levaram os parlamentares a acompanhar a reconstrução de cidades devastadas e cobrar providências dos governos federal e estaduais. Eleito com 14 votos para presidir a comissão neste ano, o deputado José Rocha, do União da Bahia, ressaltou justamente temas como a atuação da Defesa Civil e a prevenção de desastres. Ele afirmou que os integrantes da comissão vão viajar pelo país para conhecer as demandas, que incluem também o relacionamento com outros países para discutir a questão das fronteiras. José Rocha também destacou a discussão sobre o papel da estrutura governamental de apoio ao desenvolvimento das diversas regiões do país.
São os órgãos aí de crédito, os bancos regionais, temos aí a Sudene, temos Denox, Codevas, são todos órgãos de desenvolvimento regional que a gente vai estar sempre aí fazendo um debate sobre a ação desses órgãos e que isso venha em proveito, lógico, do nosso povo brasileiro.
José Rocha é médico e está no 8º mandato consecutivo na Câmara. Com experiência no setor esportivo, já foi presidente da Comissão de Turismo e Desporto da Câmara e é ex-presidente do Vitória, clube de futebol em Salvador. Na Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, foram eleitos como primeiro vice-presidente o deputado Marangoni, do União de São Paulo, e como segundo vice, o deputado Átila Lins, do PSD do Amazonas. Na Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, foram escolhidos 3 vice-presidentes, todos do Podemos. Os deputados Gilson Daniel, do Espírito Santo, Sargento Portugal, do Rio de Janeiro, e Igor Timo, de Minas Gerais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Comissões de Fiscalização Financeira e Minas e Energia elegeram novos presidentes nesta quarta-feira. O repórter Luiz Cláudio Canoto acompanhou.
A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle elegeu nesta quarta-feira o deputado Joseildo Ramos, do PT da Bahia, para presidir o colegiado. Ele defende rigor na fiscalização do governo.
Uma comissão como essa, ela terá prioridade em todas as sessões. Então é muito difícil porque ela trata do cerne do papel de cada deputado, e cada deputado tem aqui na nossa jovem democracia. Então, é fiscalizar o Poder Executivo, essa é uma função que caracteriza o Parlamento, e nós estaremos aqui, sabemos que os debates são acalorados, mas nós vamos respeitar as posições e ter bom senso para mediar, e com isso o Brasil só tem a ganhar. Deputados e deputadas cumprindo o seu papel, no rigor que pede a democracia. Então, nós teremos um ambiente propício e tudo farei para que isso aconteça.
José Hildo Ramos acredita que no primeiro semestre a agenda da comissão deve seguir com tranquilidade. No segundo, podem surgir alguns empecilhos por causa da mobilização dos deputados com as eleições municipais, mas haverá matérias que vão mobilizar o interesse dos deputados. No segundo mandato consecutivo, como deputado federal, José Hildo Ramos é engenheiro agrônomo e servidor de carreira do Banco do Nordeste. Foi prefeito de Alagoinhas, na Bahia, e deputado estadual por 2 mandatos. E a Comissão de Minas e Energia elegeu o deputado Júnior Ferrari, do PSD do Pará. Ele é advogado e está em seu 2º mandato consecutivo na Câmara. Antes foi deputado estadual por 4 mandatos e já presidiu a Assembleia Legislativa do Pará, de 2012 a 2013.
Esta comissão é uma das mais importantes desta casa. Vamos conduzir, da mesma forma, o nosso trabalho nesta comissão com muita ética, com muita responsabilidade, com muita transparência, primando sempre pelo regimento interno desta comissão, que é muito importante. Mas, acima de tudo, respeitando cada parlamentar presente nesta comissão. Hoje, o setor da mineração representa mais de 3% do PIB brasileiro. Nós somos, o Brasil, um dos maiores produtores de minérios do mundo. Mas precisamos avançar em legislação moderna, principalmente no que tange a questão da preservação ambiental, segurança e tecnologia.
Foram eleitos para a primeira e segunda vice-presidências os deputados Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, e Samuel Viana, do Republicanos de Minas Gerais, e o deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Eleitos novos presidentes das comissões de comunicação e de turismo. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou.
O deputado Silas Câmara, do Republicanos do Amazonas, foi eleito presidente da Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados, que trata de temas ligados à liberdade de imprensa, redes sociais, internet, exploração de serviços de rádio e TV, entre outros pontos. Jornalista e empresário de 61 anos, Silas cumpre o 7º mandato seguido de deputado federal desde 1999. Ele já havia comandado as comissões da Amazônia em 2009, de Desenvolvimento Urbano em 2005 e de Minas e Energia em 2019, além da Frente Parlamentar Evangélica. Silas Câmara fez breve discurso na posse como novo presidente da Comissão de Comunicação.
Quero agradecer o privilégio e me colocar à disposição de todos para que nós possamos fazer um belo trabalho nesse ano de 2024. Apesar de que seja um ano eleitoral, um ano muito desafiador, mas com certeza comunicação sempre será um esteio da democracia e nessa casa também uma comissão que presta um grande trabalho para a democracia brasileira.
A Comissão de Comunicação ainda elegeu como vice-presidentes os deputados Dani Cunha, do União do Rio de Janeiro, Fred Linhares, do Republicanos do Distrito Federal, e Marcos Tavares, do PDT do Rio de Janeiro. Já na Comissão de Turismo, o novo presidente eleito é o deputado Paulo Litro, do PSD do Paraná. Ele é advogado, tem 32 anos e está no 1º mandato na Câmara dos Deputados. Antes, havia sido deputado estadual por 2 mandatos no Paraná. Paulo Litro destacou que o setor de turismo corresponde a 8% do PIB brasileiro, gera mais de 7 milhões de empregos e movimenta cerca de 500 atividades econômicas. Uma de suas prioridades é articular ações com o Ministério do Turismo para expandir esses números.
No ano de 2023, nós tivemos 6 milhões de turistas estrangeiros no nosso país, equivale a mais ou menos no período pré-pandemia. Nosso turismo ele está em ascensão. No entanto, esse número é um pouco baixo comparado com outros países, como o México, que atraiu mais de 40 milhões de turistas. Se pegar países menores, que nem Tailândia, também atraiu mais de 40 milhões de turistas. E vamos fazer uma ação em conjunto com a Comissão e o Ministério do Turismo. E através dessa união de esforços, nós podemos potencializar ainda mais o nosso turismo brasileiro.
Paulo Litro afirmou que uma das primeiras audiências públicas da comissão será sobre a reativação do PERSE, o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, encerrado no fim do ano passado. O tema será alvo de projeto de lei a ser enviado em breve pelo governo federal ao Congresso. Para as vice-presidências da Comissão de Turismo, foram eleitos os deputados Diego Coronel, do PSD da Bahia, Marcos Aurélio Sampaio, do PSD do Piauí, e Saulo Viana, do União do Amazonas. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
A prevenção e o tratamento da obesidade exigem o aprofundamento de políticas públicas e o enfrentamento do estigma sobre a doença. O tema foi debatido na Câmara para lembrar o Dia Mundial da Obesidade. E as informações você tem com Ana Raquel Macedo.
Deputados e especialistas afirmaram que o Brasil precisa aprofundar as políticas públicas de prevenção e tratamento da obesidade, principalmente entre as crianças e adolescentes. Na avaliação deles, é preciso enfrentar o estigma da doença com mais informação à população. O assunto foi tratado em uma sessão solene realizada na Câmara dos Deputados para lembrar o Dia Mundial da Obesidade, que ocorre anualmente em 4 de março. Essa data foi instituída pela Organização Mundial da Saúde. A obesidade é uma doença crônica que pode ser causada por diversos fatores e aumenta o risco para o desenvolvimento de outras doenças, como diabetes, hipertensão e alguns tipos de câncer. A deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, uma das proponentes da sessão solene, lembrou que a obesidade e o sobrepeso podem atingir 50% das crianças e adolescentes brasileiros em 2035, se medidas não forem adotadas. Os dados são da Federação Mundial de Obesidade, organização global que estuda o assunto. Para a deputada, o tema tem que ser discutido com urgência pela sociedade.
O número é muito alto e precisamos conter esse crescimento. É necessário que o país reforce as ações de prevenção à obesidade e promoção da saúde, mas também que garanta os direitos dessas crianças, que tenham um acompanhamento adequado, livre de estigmas e preconceitos.
O deputado Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, também defendeu políticas para enfrentar o crescimento da obesidade entre a população. Segundo ele, é preciso estimular hábitos saudáveis desde a infância.
Qualquer supermercado, a hora que a gente vai no caixa, nós sabemos ali que as guloseimas estão todas ao nível da altura das crianças. E eles passam e querem aquilo ali, né? Então é muito importante a gente ter essa preocupação.
Especialistas convidados à sessão solene alertaram para a necessidade de desconstruir o estigma sobre a obesidade. O presidente da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica, Bruno Halpern, afirmou que as pessoas ainda tendem a ver a doença como um problema pessoal.
Toda vez que tem reportagem sobre o assunto, fala assim: ah, pessoal, vamos se conscientizar, vamos comer melhor, vamos fazer isso. E enquanto vermos a obesidade como uma questão que cada um vai ter que resolver sozinho, se conscientizando, vamos lá, pessoal, faça isso, os números só vão continuar crescendo. Enquanto não entendermos que isso deve ser política de Estado, oferecer prevenção e tratamento, porque a obesidade está inserida dentro de um contexto global, que inclui aquecimento global, excesso de desperdício de recursos e assim por diante, né? Realmente os números só vão crescer.
De acordo com o Atlas Mundial da Obesidade, divulgado pela Federação Mundial da Obesidade no início do mês, haverá um aumento anual de quase 2% no número de adultos brasileiros com obesidade e sobrepeso até 2035. O documento também mostra que em 2019 ocorreram 178 mil mortes em decorrência de doenças atribuídas à obesidade, como diabetes, AVC e câncer. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Ana Raquel Macedo.
Câmara aprova projeto que obriga municípios a implantar redes de água antes de pavimentar ruas. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou projeto que obriga os municípios a implantar redes e galerias subterrâneas de água pluvial antes de pavimentar as ruas, evitando assim que o asfalto seja refeito. A implantação das redes será feita sempre que a medida for tecnicamente recomendável. Pela proposta, a concessão de financiamento federal para obras viárias em municípios sujeitos à obrigatoriedade de plano diretor será condicionada ao prévio atendimento a essa regra. O projeto recebeu parecer favorável do relator, deputado Cobalcini, do MDB de Santa Catarina.
Constantemente a gente verifica que depois da execução de uma obra asfáltica num perímetro urbano, por exemplo, se quebra o asfalto para fazer uma rede de esgoto ou uma rede de água que acaba danificando. É uma obra e com isso, obviamente, que você acaba despendendo de mais recursos e fazendo com que a população tenha um grande transtorno.
A proposta que obriga os municípios a implantar redes subterrâneas de água pluvial antes de pavimentar as ruas pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Comissão aprova a proposta que regulamenta a profissão de multimídia. A repórter Maria Neves nos conta quais as condições.
Em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, projeto da deputada Simone Marqueto, do MDB paulista, regulamenta a atuação do profissional de multimídia. A proposta define algumas atribuições para a categoria, assim como os requisitos necessários para o exercício da profissão. Se aprovado na CCJ, o texto poderá seguir para análise do Senado. Dentre as atribuições do profissional multimídia, a proposta lista a criação de ferramentas digitais, como páginas de internet, animações e jogos eletrônicos. O profissional também atuaria no suporte técnico à criação de conteúdos digitais, assim como na operação de equipamentos de áudio, imagem e iluminação. Na opinião da deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, a regulamentação é importante para retirar essa nova categoria profissional do limbo. Flávia Moraes foi relatora do texto na Comissão de Trabalho, onde já foi aprovado.
A gente sabe aí da importância desse profissional que fica no limbo, né? Ele não tem aí um reconhecimento, não tem competências definidas e através desse projeto de lei a gente define essas competências, dando aí condições para que esse profissional possa cada vez mais se organizar e ter aí seus direitos garantidos, a sua regulamentação e a sua atuação no mercado de trabalho de forma mais delimitada.
Para o exercício da profissão de multimídia, o projeto prevê formação em cursos de graduação, pós-graduação ou de nível médio técnico ou profissionalizante de multimídia e áreas relacionadas à comunicação social oferecidos por instituição regular de ensino. No entanto, o texto também permite a atuação de profissionais com experiência mínima comprovada de 1 ano em atividades correlatas. Para isso, será necessário contar com um atestado expedido por sindicatos representativos da categoria ou instituições e empresas do setor. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Governo defende financiamento público da transição energética industrial. O tema está em debate na Câmara, como informa a repórter Silvia Munhato.
Representantes do governo defenderam na Câmara que o setor público lidere o financiamento dos investimentos na reindustrialização do país com base nos modelos de transição energética. Segundo eles, esses investimentos são caros, arriscados e, portanto, não serão financiados pelo setor privado em sua maioria. Eles participaram de audiência do Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara. Para os técnicos do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o MIDIC, a corrida mundial relacionada a transição energética começou para a China há 15 anos. Mas o Brasil ainda tem condições de se destacar, dadas as vantagens da biodiversidade, mercado interno, histórico de políticas de energias limpas, além da presença de minerais estratégicos. Felipe Machado, do Ministério, contou que a China fez políticas de conteúdo nacional, investiu muito e até financiou terrenos para que as novas políticas energéticas fossem desenvolvidas. Já os Estados Unidos lançaram vários programas. sendo que 135 bilhões de dólares só para carros elétricos. Mas os técnicos lembraram que ainda existem algumas resistências no sentido de fortalecer o BNDES, por exemplo. Felipe Machado diz que o Banco de Fomento francês tem ativos de mais de 50% do Produto Interno Bruto e o americano de 31%. No Brasil, o total é de 7%.
Esses investimentos, eles normalmente são caros, eles são arriscados, eles têm retornos incertos e demorados. E, por outro lado, tendem a gerar benefícios sociais significativos. Isso significa que, sob o ponto de vista privado, normalmente eles não acontecem, normalmente eles acontecem e são aquém do que a gente realmente necessita, por isso a importância do Estado, por isso que a importância do Estado de diminuir esse risco e fazer essas políticas de desenvolvimento.
De acordo com Felipe Machado, a Indonésia tem muitas características semelhantes às do Brasil e tem muito níquel, que é usado em baterias. Ele explicou que o país decidiu não exportar o minério bruto e criou uma estatal para investir em produtos que utilizam o níquel. Samanta Cunha, da Confederação Nacional da Indústria, citou o Plano Mais Produção, do BNDES, que prevê cerca de 300 bilhões de reais para modernizar a indústria em 4 anos. Segundo ela, este valor não é alto se comparado ao de outros países e nem com o financiamento da safra agrícola brasileira.
O recurso do Plano Safra é de 364,2 bilhões em 1 ano e os recursos do Plano Mais Produção são de 300 bilhões em 4 anos, 75 bilhões ao ano. Então, não se sustenta e não se fundamenta a crítica de que esse recurso gera impacto fiscal ou é demasiado, comparações que são feitas quando a gente faz essa comparação.
O deputado Luiz Ovando, do PP do Mato Grosso do Sul, relator do tema no SEDES, diz que é preciso equilibrar a relação entre a necessidade de produzir alimentos e a sustentabilidade.
Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 15, diz assim: e Deus colocou o homem no jardim para o lavrar e cuidar. Isso é profundo. É extremamente profundo, porque nós vamos tirar da terra o nosso sustento e vamos cuidar da terra, o que infelizmente não está acontecendo.
Lucas Maciel, do MIDIC, lembrou que várias empresas do setor automotivo já anunciaram investimentos no país nesses últimos meses. Segundo ele, o país é atrativo para os investimentos externos porque a produção aqui é mais limpa. Segundo ele, fazer um painel fotovoltaico aqui gera 80% menos gases de efeito estufa que na China. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótima quinta para você. Até amanhã.
Câmara é notícia.